Para falar sobre esse assunto, está na linha com a gente a diretora do IEL, a Patrícia Langlois. Boa tarde, Patrícia, tudo bem?
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, Patrícia. Fala pra gente o que é o Prêmio Minuan de Literatura e por que que é importante os escritores que estão nos ouvindo participarem desse prêmio.
O Prêmio Minuan de Literatura, ele é uma realização do Instituto Estadual do Livro em parceria com o Instituto de Letras da URGS. Tá? Ele tem o objetivo de ressaltar a produção literária, né, de editoras e autores gaúchos, conferindo-lhes o reconhecimento da comunidade rio-grandense. Contribuir dessa forma com incentivo à leitura e à produção da escrita. Então, a gente quer divulgar, né, a literatura aqui do Rio Grande do Sul e é importante que os escritores, né, que publicaram seus livros no ano de 2019, né, que a gente vai agraciar os melhores livros em 11 categorias, melhores livros publicados em 2019. Então, é importante a gente receber essa produção daqui do Rio Grande do Sul, do pessoal aí de Caxias, né, também participando desse prêmio. Porque muitas vezes, né, as pessoas não conseguem participar do prêmio Açorianos, que é um grande prêmio aqui do que nós temos, né?
Sim.
Mas é que o Açorianos é só para vinculadas editoras e escritores de Porto Alegre.
De Porto Alegre, né? Então, tem essa dificuldade. Então, o prêmio Minuano amplia o leque de oportunidades, não é isso?
Amplia para todo o estado, né? Então, a gente criou esse prêmio justamente pensando nos escritores e editoras do interior do estado, para que eles também possam participar, né, com a sua produção. Então, a gente pensou isso. Então, nós estamos abraçando aqui a região metropolitana, mas também, né, todo o restante das outras regiões do estado, né?
Uhum.
E eu sei que Caxias do Sul, né, tem um trabalho bem forte aí na literatura. Eu já estive aí em Caxias, na Feira do Livro da cidade.
Sim.
E é uma das melhores feiras que eu já tive a oportunidade de visitar.
Bacana. É significativo ter esse prêmio no âmbito estadual, né, Patrícia? Porque justamente a produção literária no Rio Grande do Sul é intensa. E cabe a um instituto organizar e fazer esse fomento e essa visibilidade para essa produção, né?
É isso aí. E a gente quer, assim, muito, né, que os escritores participem, as editoras também. Esse é um prêmio novo, ele está recém na terceira edição.
Uhum.
E ele tem se fortalecido cada vez mais, né? No ano passado, a gente teve 254 inscrições, que já foi um pouco mais do que no primeiro ano.
Uhum.
Né? Então, a gente quer ver, mesmo com todas essas dificuldades da pandemia, a gente quer ver se a gente consegue, né, viabilizar o prêmio, E fechar as categorias, né, que a gente está abrindo. E recebemos já bastante coisa pelo correio, mas a gente ampliou esse prazo justamente para que a gente possa receber ainda um pouquinho mais, né, esse material, porque muita gente teve um pouco mais de dificuldade em função do isolamento social, né,
claro,
de enviar os livros. Então, a gente ampliou, nós estamos num esforço grande, né, de fazer nesse ano, frente a toda essa pandemia, mas a gente quer manter esse prêmio, né, na medida do possível, né, dentro desse cenário, né, que a pandemia nos impõe. Então, a gente programou para o dia 6 de novembro fazer a cerimônia.
Uhum.
Não sabemos ainda como vai ser essa cerimônia, né? Se vai poder ser presencial, se vai ter que ser à distância, isso tudo a gente vai ver mais perto, né, do evento.
Claro.
Então, a gente tá muito assim, sem saber bem como vai ser, e pensando várias possibilidades, mas o que a gente quer mesmo é continuar trabalhando, né, para que a gente possa ressaltar essa literatura gaúcha.
Perfeito. As inscrições vão até agora, então até o dia 8 de julho, né, na semana que vem, e tem os endereços, a gente finaliza aqui depois colocando os endereços na roda, mas eu queria saber que tu explique para a gente um pouquinho como é que é feita, né? Depois das inscrições tem comissões que fazem avaliação e julgamento, como é que é composto esse corpo de jurados?
Então assim, nós temos 11 categorias, tá? É infantil, juvenil, poesia, conto, crônica, ficção. Aí dentro da ficção entra romance ou novela, ilustração, história em quadrinhos, texto dramático, especial e tradução. Tradução é uma categoria nova que nós colocamos esse ano, é uma das novidades do prêmio.
Uhum.
A outra novidade que nós temos também do prêmio é o patrono. Então esse prêmio tem um patrono. Esse ano o patrono é o Sérgio Faraco, que é um dos mais destacados, né, escritores gaúchos contemporâneos.
Uhum.
Então ele tem várias obras de conto, crônica, não ficção histórica, foi vencedor de vários prêmios, né? Então a gente escolheu o Sérgio Faraco para ser o patrono, para fazer uma homenagem a ele também. E aí nós vamos receber esses livros, né, depois homologada as inscrições. Eles são divididos por categorias e cada um vai para um júri específico, né,
uhum,
da sua categoria. Esse júri, a gente tem dois júris. O primeiro júri é um júri técnico, como a gente chama. São formados por professores da URGS, né, uhum, do Instituto de Letras, e alguns também professores, né, que aí entra ali do Instituto de Artes da URGS, né, na parte que entra ilustração, né, e
sim,
entra
claro,
mais a parte artística. Então a gente chamou também essas pessoas para contribuírem no júri. Esse primeiro júri seleciona três livros, que eles consideram três livros possíveis vencedores,
uhum,
tá? Então são os três finalistas. Depois vai para um segundo júri, que a gente chama de um júri leitor fluente. Não que o primeiro não seja leitor,
claro,
o primeiro é leitor e técnico. Esse seria mais só leitor fluente. Então, nós convidamos um bibliotecário, um aluno de pós-graduação de letras ou pós-graduação de artes visuais ou artes cênicas, né, dependendo da categoria, e um professor. Né? Aí seria um professor ou um professor de artes, né? No caso da ilustração, quadrinhos, ou um professor de português, literatura. Aí a gente convida esses, né? E eles votam dentro desses três livros qual que eles acham que é o vencedor.
Perfeito.
Aí na noite de premiação, a gente então diz qual é o livro vencedor, né? O melhor livro publicado em 2019, na categoria tal,
certo,
o livro, e aí anuncia.
Perfeito. E aí a pessoa recebe o troféu Minuano de Literatura. Tem alguma outra, sim, deferência para o prêmio, por enquanto, ou é só o troféu, Patrícia?
Ah, é o troféu, mas não é só o troféu é lindíssimo.
Ah, que maravilha.
Não, o troféu é muito bonito.
Certamente. E é importante para a projeção das obras, né? Para a circulação, para que os autores ganhem fôlego na projeção do seu trabalho, né? Isso é,
sim,
muito significativo, dentro até, eu acho, que de uma política de atuação do IEL, né?
É, a gente até faz assim, agora, por exemplo, nós estamos por fazer, é que a gente ia fazer presencial, né, dentro do próprio instituto, mas a gente teve que se adequar, né,
claro,
a essas novas medidas. Então, nós vamos fazer virtualmente os encontros com os vencedores, né? Do ano passado, a gente vai fazer agora.
Ah,
então,
bacana.
Isso alavanca também a venda dos livros, né? Faz a divulgação dos escritores. Então, esses vencedores do ano passado, eles vão fazer agora os encontros virtuais falando sobre a sua obra, que já foi amplamente divulgado, né, em novembro do ano passado, no final do ano,
uhum,
e tem sido divulgado pelo Instituto também, né, a gente segue ainda falando, e a gente indica também para entrevistas, né, o vencedor do prêmio no ano, tal categoria pode dar entrevista, então a gente também faz um trabalho de divulgação em cima, né.
Com certeza.
O ano passado também a gente teve os livros dos vencedores e dos finalistas na barraca do IEL, né, na Feira do Livro de Porto Alegre. Uhum. Então as pessoas puderam conhecer os livros ali, alguns ficaram só expostos, outros eram vendidos, mas nem todos eram vendidos, dependia da editora querer deixar a venda ou não. Uhum. Mas todos os 30 finalistas, que no ano passado eram só 10 categorias, né, ficaram expostos na barraca do IEL. Então, cada vez que as pessoas passavam, paravam ali, a gente, né, conversava, falava sobre os livros, né, incentivando a leitura. Então, a gente também tem esse papel importante de incentivar a leitura, né, das obras daqui do Rio Grande do Sul.
Com certeza. Patrícia, é justamente isso que eu queria falar. É uma das tarefas fundamentais do Instituto Estadual do Livro promover justamente a literatura, a produção literária, dar visibilidade aos artistas, então a esse setor. Quais são outras atividades que o IEL tem desenvolvido nesse momento que você queira dar, ou pelo menos de alguma forma uhum. sintética, dar visibilidade aí?
Olha, nós temos a 48 anos o projeto Autora Presente, né, uhum. que leva os escritores nas escolas. Esse projeto agora nós estamos trabalhando e propondo para a Secretaria de Educação um novo formato, né? Então a gente está, eles estão se adequando na plataforma que eles estão propondo, e a gente está propondo então uma nova maneira de fazer esse projeto, né, com as adequações necessárias para que seja seguro, tanto para os alunos quanto para os claro. Escritores. Então, a gente ainda está, nesse momento, repensando e redefinindo as nossas ações nesse sentido, né? Nós também estamos trabalhando, saiu agora o FAQ digital, né, pela Secretaria de cultura, né? Uhum. Como um FAQ emergencial também para os trabalhadores da cultura. Nós estamos trabalhando também com o Dia do Patrimônio, que vai acontecer agora dia 16 de agosto. Então, nós estamos buscando uma entrevista, estamos fazendo entrevista com os fundadores do IEL, né? Para contar a história de como ele foi fundado, porque o IEL tem há 66 anos, já é uma instituição que tem feito um trabalho grande, né, ao longo da sua história, de incentivar a leitura e fazer políticas públicas, né, para a promoção do livro, leitura e literatura. Uhum. Nós temos também o Tudo a Ler, que é um programa de mediação de leitura, onde nós temos várias caixas, assim, que são como bibliotecas itinerantes, são umas estantes que são em formatos de caixas, né, que são itinerantes. Então, a gente tem um acervo, a gente empresta para instituições que queiram receber, até se alguém estiver nos ouvindo e quiser receber. Nós temos, então, esse material, que tem cerca de 80 livros, e a gente envia e solicita que a pessoa faça, então, um trabalho de mediação de leitura com essas Perfeito. Obras que estão sendo emprestadas, né?
Com certeza, super bacana.
E nós estamos com várias caixas dessas também sendo enviadas para o sistema prisional. Nós já temos no Madre Pelletier também, né, já um acervo itinerante.
Super bacana, ou seja, muitas coisas para promover a literatura no estado estão sendo feitas, e o Prêmio Minuano é mais uma dessas ações, né?
E tem mais uma outra coisa que a gente está trabalhando bastante.
Sim.
É que a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, a gente tem um centro de documentação Ligia Verbuch dentro do Instituto, uhum. tá? Que tem ali originais de escritores e tudo mais. Nós queremos fazer um centro de referência do Oliveira Silveira dentro do Instituto Estadual do Livro. Então, a gente quer tá preparando para que a gente possa receber todo o acervo do Oliveira Silveira, né, que é o nosso poeta negro, que fez acontecer o dia 20 de novembro, né, como o dia da consciência negra. Uhum. Então, a gente quer receber todo esse material dele e mais a biblioteca. Ele tem uma biblioteca muito rica em livros de literatura afro-brasileira. Então, olha, a gente quer receber esse material para que as pessoas possam ter acesso, né, a ele, para poder fazer pesquisas, né, e aí que a gente possa usar a literatura do Oliveira Silveira e a literatura afro-brasileira como uma luta, né, como uma arma na luta contra o racismo. Perfeito. Então, esse é um trabalho que a gente está tentando se organizar e montar esse espaço. Ainda nos falta aquisição de um arquivo deslizante para que a gente possa guardar esse material com bastante segurança, né? Então,
perfeito.
Ainda está faltando isso.
Muitas coisas, mas os desafios são importantes, significativos, né, Patrícia? Eu vou deixar aqui o endereço ielrs.blogspot.com ou então cultura.rs.gov.br/iel. Nesses dois endereços tem o regulamento e os anexos para os autores, né?
Isso, e as pessoas também elas podem enviar, né, e-mail para alguma dúvida para iel@sedac.rs.gov.br ou pode também pelo WhatsApp, né, mandar suas dúvidas para 51 99 19 65 230. Vou repetir o número: 51 99 19 65 230.
Perfeito.
E vale a data de postagem, né?
Ah,
é
claro.
Até o dia 8.
Até o dia 8 de julho.
Mandar no dia 8 pelo correio.
Tá valendo. Tá valendo. Muito legal, Patrícia. Tá valendo todo o esforço do IEL para promover a literatura do Rio Grande do Sul. É super bacana. Muito obrigado pela tua participação aqui no Café e Cultura. Um abraço e bom trabalho.
Obrigada, um abraço aí para vocês. Abraço. E vou contar e receber aí o livro do pessoal aí de vocês.
Perfeito.
Perfeito. Obrigada. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.